Política.
A bancada federal da Paraíba vai se reunir hoje à tarde em Brasília para bater o martelo sobre a destinação das emendas parlamentares no orçamento da União de 2024. O encontro será liderado pelo coordenador da bancada, o deputado federal Damião Feliciano, que conversa conosco agora direto de Brasília. Oi, deputado, bom dia. Muito obrigada desde já pela sua disponibilidade, pela gentileza de conversar conosco e com os ouvintes da CBN.
Bom dia. Carla Visani, bom dia Felipe, João Paulo Medeiros e Anne de Campina Grande, a todos os ouvintes da CBN, é uma alegria poder prestar conta do nosso trabalho.
Deputado, já dá para adiantar quais serão as prioridades dos parlamentares na destinação dessas emendas?
Todo ano tem essas reuniões com essas discussões para que a gente possa destinar, que nós temos dois segmento de emenda, são chamadas emendas individuais, cada deputado escolhe a destinação para onde vão mandar os seus recursos e ele manda para a prefeitura, para os órgãos, para todas as entidades que solicitem, que é importante que podem também naturalmente receber essas emendas. E as emendas de bancada, que essa daqui que vai ser alvo da discussão hoje, e essas daqui são emendas maiores, que também estão sendo executadas agora. Antigamente ela era mais uma peça no orçamento, mas hoje elas já estão sendo executadas como impositivas, que é muito importante, porque a gente destina recursos para a Paraíba, não é, em torno, não é, esse ano vai ser em torno de 466 milhões de reais. Então, eu hoje, naturalmente, a reunião, a proposta da sua pergunta, ela vai ser para destinar os eixos. O que é que significa o eixo? Nós temos aqui só a possibilidade de colocar 15 níveis de emenda, nível de emenda. Então, quando a gente coloca uma emenda para a saúde, qualquer parlamentar, tanto deputados quanto senadores, pode colocar recursos naquele segmento, naquele eixo que a gente chama. Para a segurança, a mesma coisa. Então, algo como Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Saúde, a Guarda Civil, que impede recursos, a gente tem como mandar quando ela tem a destinação do eixo. Hoje, na nossa reunião, nós vamos discutir, não é, para que eixo nós vamos colocar, para depois a gente vai fazer uma reunião em seguida, que eu vou marcar para a semana que vem, ou na outra, para que os órgãos que possam, né, querer fazer a indicação, a solicitação dessas emendas.
Deputado, quem vai estar presente aí na reunião representando o governo do estado e quais entidades e gestores foram convidados para esse encontro de hoje? Eles vão estar presentes também ou somente os parlamentares?
Não, hoje é uma reunião interna. Nós não convidamos os órgãos, exatamente porque hoje nós vamos definir os eixos. Essa reunião, cada deputado pode dizer, eu quero colocar o senador para esse eixo, para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura, para recursos hídricos. Nós fechamos esse eixo como bancada federal, eu como coordenador da bancada, e depois os parlamentares vão colocar, num prazo determinado, nós vamos colocar as nossas indicações. Ia ser, é por isso que está todo mundo falando e vindo muito a Brasília, ia ser essa semana, mas essa semana, em função da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não foi votada. E como ela não foi votada, só vai votar depois da lei do orçamento anual, que é a LOA. Então, foi adiado. Eu tenho a impressão que essa decisão só vai ser lá para o final de novembro.
Deputado, a Nissuênia falando aqui de Campina Grande. Em relação aos recentes contingenciamentos que afetaram a Paraíba, a bancada já encontrou uma solução junto ao governo federal?
Veja bem, isso aqui foi uma discussão que provocou, e eu tive um trabalho muito grande como coordenador da bancada. A minha pergunta é pertinente, né? Eu queria até agradecer a você por ter feito essa pergunta, porque essa ideia de que houve contingenciamento não foi bem isso que aconteceu. O que na realidade aconteceu foi houve um remanejamento. Aqui nós temos dois níveis de ações que o governo central pode tomar, que é um nível de contingenciamento, que é quando ele faz uma ação para poder controlar o orçamento interno do governo central. E o outro que acontece muito, não só na nossa bancada, mas na bancada de uma forma geral, que chama-se o remanejamento. Você tem um recurso, você destina agora, nesse instante, e o ano que vem você quer remanejar para outra votação, você pode fazer isso. Vou dar um exemplo, né? O Hospital do Sertão, por exemplo, de Passos, ele tinha recursos do governo federal, em torno de 4 milhões e meio, que foi recurso destinado da bancada federal. E o que que aconteceu? Nós pegamos o governo, que era o gestor desse recurso, foi indicado pela bancada federal, ele quis remanejar. A obra do Sertão foi inserida dentro da obra do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Esse recurso, ele ia sobrepor o recurso do governo federal. Foi que o governo da Paraíba fez, tirou esse recurso e botou 4 milhões e meio para custeio de saúde. Nós não tivemos perda dos recursos. Os recursos foram destinados para a área necessária, que inclusive melhorou a questão do atendimento de saúde no nosso estado. Então, a indicação, o direcionamento, você pode fazer esse remanejamento. Do montante de recursos que a Paraíba teve, nós não perdemos absolutamente nada, porque os recursos foram remanejados. A diferença entre o remanejamento e o contingenciamento é diferente. O contingenciamento é o que a gente até podia falar em outra linguagem. Alguns repórteres, jornalistas me perguntaram. Pois não.
Deputado, meses atrás o senhor chegou a dizer que o governo Lula estava devendo a Paraíba, né? Quando falou com relação àqueles recursos do PAC. O senhor continua vendo esse mesmo cenário ou isso melhorou?
Não, eu não mudei de opinião. A minha opinião é que o governo central tem que realmente dar mais recursos para a Paraíba. A Paraíba está num desenvolvimento e num progresso grande e a gente precisa contribuir. Por que eu falei isso na época e continuo falando hoje? Porque tem estados aqui, menor do que os nossos, que receberam volumes altíssimos. A Paraíba recebeu em torno de 11 bilhões de reais, enquanto que outros receberam, aí somando esse recurso, né, com outros recursos que 500, mas na edição de 33 milhões. Tem estados aqui, vizinhos nossos, que receberam mais de 100 bilhões. Então, eu não posso aferir de que a Paraíba não foi prejudicada. Foi sim. Eu continuo dizendo, como coordenador da bancada, é a minha obrigação defender meu estado da Paraíba, para isso que eu fui eleito. E nós, os pares da Paraíba, nós temos a opinião de que eles têm que enviar mais recursos para Paraíba. Veja que o esposo, não estou aqui defendendo nenhum segmento, mas a Paraíba hoje economicamente está ajustada. É tanto que ela pega o rate A, né, da classificação econômica, e que já no terceiro ano consecutivo ela tem possibilidade até de tomar mais empréstimo. Mas o recurso destinado pelo governo central, eu já disse, inclusive aqui na área econômica daqui do governo central, mandaram sim recursos que ainda fica devendo a Paraíba. E eu me sinto na obrigação de cobrar. Eu estou fazendo esse meu papel como coordenador da bancada. Nós vamos, inclusive, mobilizar a bancada para que possa ser recuperado e a Paraíba possa ser justa com o que nós somos, até pela eleição do nosso presidente Lula. Aqui a Paraíba teve uma contribuição importante.
São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos conversando com o deputado federal Damião Feliciano, coordenador da bancada federal da Paraíba.
Deputado, vamos falar um pouco de política. O senador Efraim Filho, que é o presidente do União Brasil, mesmo partido no qual o senhor é filiado aqui no estado, o senador anunciou para novembro a filiação do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Essa filiação do gestor campinense conta com o seu apoio?
Não, veja bem, a sua pergunta é bem precisa, né? É bem objetivo, é bem no miolo. Nós temos que fazer uma discussão, e eu não sou contra a vinda do prefeito Bruno Cunha Lima, né, do prefeito da cidade, da minha cidade, pelo contrário. Mas acontece que a gente tem que fazer uma discussão mais profunda. O senador Efraim é um senador inteligente, mas ele precisa discutir um pouco mais com o próprio partido, né, para que a gente possa seguir para frente. Um partido não se faz de uma opinião só. Né? O partido faz de várias opiniões. Então, essa discussão a gente ainda vai ter que fazer, ser um pouco mais aprofundada, discutir segmentos, fazer avaliações e a gente poder tomar decisão, não só, né, a exemplo de Campina Grande, como também de outras cidades do estado da Paraíba. O partido se faz com os segmentos, setores juntos, para que a gente possa fazer esse crescimento. Acho, né, que se não tiver essa visão, é um engano, se não tiver uma visão partidária de redistribuição e de distribuição de força de valor.
Deputado, com a chegada do prefeito Bruno Cunha Lima no União Brasil, o seu agrupamento político pode vir a apoiar a reeleição dele no próximo ano, ou o senhor vai se manter na base, ali, apoiando uma candidatura do governador João Azevedo aqui em Campina?
Bem, eu sou e não nego assumidamente da base do governo João Azevedo. Quer dizer, essa é nossa perspectiva, nosso trabalho que foi feito aí em Campina Grande e na Paraíba inteira, embora que eu não negue que eu apoiei o senador Efraim Moraes para senador. Então nós temos que colocar os pontos nos is, para que a gente saiba onde é que a gente está pisando politicamente. Eu não posso te falar, tu está me falando aí em conjectura, tu está me falando aqui em ideia, eu preciso primeiro ter a realidade para tomar uma posição. A realidade ainda não foi segmentada, isso aí é tudo ideia. É difícil para a gente fazer conjectura em cima, não é, de suposições. Essa suposição aí não está ainda clara.
E sobre João Pessoa, deputado, qual tem sido seu posicionamento em relação ao pleito do próximo ano? Já há uma definição mais clara?
Você está levando exatamente o mesmo tema, que é exatamente isso. Eu não discuti com o senador Efraim Moraes sobre João Pessoa. Nós precisamos sentar para discutir. Ele é um senador de diálogo, né, e que precisa dialogar. Conosco eu não fui consultado sobre isso daí, né, claramente, e eu posso dizer publicamente, mas nós temos maturidade suficiente para se sentar. União é um partido importante. Por quê? Porque a União é o terceiro partido do Congresso Nacional, né, aqui em Brasília. Nós temos 60 parlamentares, um tempo de televisão grande, não é? E temos também um partido que tem fundo eleitoral, não é? É bom. Então, é um partido, não é, que dá para a gente uma solidez muito boa e vai contribuir profundamente para uma decisão do ponto de vista partidário, do ponto de vista decisório numa eleição. Então, essa posição nós também temos que tomar em João Pessoa.
Deputado, o senhor está dizendo que não foi consultado, né, dessa definição ainda dentro do União Brasil. O senador Efraim Filho estaria sendo um pouco intransigente ao já anunciar essa chegada de Bruno Cunha Lima no União Brasil?
Não, eu conheço o deputado, o senador Efraim Moraes. O senador é de diálogo, ele é de conversa. Talvez seja até o tempo dele, né, que com muita dificuldade para poder, eu estou atribuindo aí, mas eu não vejo nenhum problema de diálogo, converso com ele naturalmente, a gente conversa. Vamos chegar a um denominador comum, sem dúvida nenhuma. Né? Eu só estou dizendo, você me perguntou, falta exatamente um diálogo mais, né, apurado, como dizem as pessoas mais sábias.
Deputado, aquela Laerte Cerqueira falando, tudo bem? Bom falar com o senhor.
Punhão.
Deputado, o senhor apoia Cícero aqui em João Pessoa no ano que vem, mesmo, porque assim, o senhor apoia o governador apoia Cícero, mesmo que a União Brasil vá para uma outra, tome uma outra, um outro caminho, o senhor apoia Cícero na reeleição?
Tudo que tu está falando é conjectura, e eu estou muito bem à vontade. Eu sou fã do agrupamento do governador João Azevedo, mas, por exemplo, o nosso agrupamento aqui, nós não temos nenhuma interação com o governo Cícero Lucena, mas é uma coisa que a gente pode simpatizar com a candidatura de Cícero Lucena, mas nós não temos nenhum encaminhamento sobre esse aspecto, né? Não temos nenhum encaminhamento com esse aspecto. Nós não decidimos nada, não conversamos politicamente sobre isso, e eu não tenho assim para dizer a você que nós vamos tomar uma decisão. Embora, como você está colocando aí, a gente pensa que está muito longe, mas não está tão longe assim. Né? As coisas estão encaminhando e é preciso começar a abrir os olhos para se preparar os grandes embates. Não tomamos decisão ainda em João Pessoa.
Conversamos com o deputado federal Damião Feliciano, coordenador da bancada federal da Paraíba. Deputado, muito obrigada mais uma vez. Uma excelente semana para o senhor.
Para vocês, parabéns, hein? Pelo trabalho que vocês estão executando aí no bem informar, com transparência e imparcialidade aí no trabalho. Parabéns.
Muito obrigada.
E vamos adiante. Até a próxima.
Até a próxima. 9h53. Um intervalo. Diga lá, antes do intervalo.
Eu não ia perder a oportunidade, né, João? Me diz aí, parece que Efraim não conversou com ninguém não, né? Disse que Bruno vai para o União Brasil e
certeza,
quem quiser que se vire, aceite.
Eu ia guardar isso para depois do intervalo, mas já que você
então adiantou... guarde, vá, depois a gente volta então.
Recolhe as entrelinhas, vamos para o intervalo,
já,
na
já
volta,
a gente
solta elas de novo, até já.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Horas e 56 minutos, estamos de volta ainda em rede com os assuntos da política e agora sim, Laerte Cerqueira, João Paulo Medeiros e Felipe Nunes, por favor, soltem as entrelinhas aí, o que vocês dividem com os nossos ouvintes sobre a entrevista com o Damião Feliciano agora há pouco. Ninguém quis começar, houve uma hesitação geral.
Ele não se colocou contra, né, a filiação do deputado, do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, mas deu uma aspas ali que o senador Efraim precisa discutir mais, né, Laerte?
O que, na verdade, o questionamento que ele traz aí é o seguinte, Efraim está tomando a decisão, sabe da importância de Bruno, mas não está comunicando aos nomes do partido, ele é um dos nomes, ele é um deputado federal do partido, né? Tudo bem que deu um pulo na eleição lá era do PDT, né? PDT, para a União Brasil, para pegar uma nominata boa e conseguir se eleger, mas é do partido. Então, o questionamento que ele faz aí é sobre o diálogo que Efraim não está tendo. Mas eu acho que é muito mais uma reclamação de recado do que de confusão, viu? Porque é aquela história, está reclamando que não há diálogo, mas... Não dá para negar que a ida de Bruno Cunha Lima para a União Brasil é importante para o partido, né, João?
Olha, Laerte, sim, exatamente, né? É um nome de peso, claro, é dentro desse cenário estadual. Agora, me parece que fica claro que o União Brasil vai dividido, pelo menos aqui em Campina Grande. Eu não acredito, e aí estou dizendo já hoje, que o agrupamento de Damião Feliciano apoie, vá apoiar a reeleição de Bruno, mesmo ele estando dentro do União Brasil. O cenário que se tem é o contrário.
O que é estranho, né?
Que ele se mantenha aliado do governador João Azevedo. Exato. Que ele se mantenha aliado do governador João Azevedo e apoie uma candidatura que seja lançada pela base de João Azevedo. E aí, a explicação, talvez, para essa falta de diálogo, você começou a dizer quando mencionou a mudança em 2022 de Damião Feliciano, que deixou o PDT, um partido de centro-esquerda, para migrar para um partido de direita.
Pois é,
quase centro-direita, talvez União Brasil, né? Uma mudança repentina, intempestiva, e que foi feita com base justamente nas conveniências e na própria sobrevivência, né, política dele, que enfrentaria dificuldades para se reeleger no PDT e teve que mudar de partido indo para a União Brasil. Eu estava, inclusive, no dia da convenção do União Brasil aqui em Campina Grande, a convenção estadual, e o deputado Damião Feliciano compareceu no evento no início, assinou a ata da convenção e foi embora. Para você ter uma ideia do engajamento que ele teve dentro do União Brasil na campanha do ano passado. Ele disse que votou em Efraim Filho, claro, deve ter apoiado a candidatura de Efraim para o Senado. Agora, não teve um engajamento, certamente, nas demais composições que foram criadas ou que foram formatadas pelo partido. O partido que apoiou, juntamente com Efraim Filho, a candidatura de Pedro Cunha Lima. Damião não. Damião apoiou João Azevedo. Então, a lógica pragmática da política aponta que haverá uma divisão em 2024, pelo menos aqui em Campina Grande, dentro do União Brasil. E Damião permanecerá apoiando uma candidatura da base de João Azevedo, enquanto o restante do partido, leia-se Efraim Filho, seguirá com Bruno Cunha Lima.
9h59, aliás, 10 horas em ponto. O repórter CBN está nos chamando, está chegando daqui a pouquinho, então a gente já vai fechando rede por aqui. Obrigada, Anne. Obrigada, João Paulo Medeiros. Um beijo para todo mundo de Campina Grande e até amanhã para vocês.
Até amanhã, Carlos.
Até amanhã.
Laerte Cerqueira ficou por aqui, Felipe Nunes está por aqui também, porque tem um partido que deve ter um novo presidente aqui na Paraíba, é o PSDB. O que está acontecendo?
A informação, inclusive, já está confirmada, Carla. O ex-deputado federal Pedro Cunha Lima não será mais o presidente estadual do PSDB. E a informação acaba de ser confirmada pelo ex-senador Cássio Cunha Lima, que é pai de Pedro. Ele disse o seguinte à CBN: sim, será o deputado Fábio Ramalho a assumir a presidência do partido aqui na Paraíba. O senador não explicou a nossa reportagem por que Pedro tomou essa decisão, mas nós apuramos aqui com algumas fontes do partido que Pedro tomou essa decisão de sair da presidência da legenda após uma reflexão pessoal, depois de ter descontentamentos recentes aí com a política. Lembrando, Carla, que a convenção do PSDB será na próxima sexta-feira e havia uma expectativa de que Pedro fosse reconduzido. Inclusive, ele disse isso recentemente aqui na CBN, né? Apesar de deixar a presidência do PSDB, Pedro não deve se afastar totalmente da política, há essa informação também, e ele deve focar aí em questões relativas à educação, que eu pude apurar. Um dos fatores que contribuíram para essa decisão de Pedro foi o desgaste na relação dele recente com o deputado Tovar Corrêa Lima. Nós trouxemos aqui essa informação. Pedro fez uma publicação no Instagram criticando uma foto de Tovar com o governador João Azevedo. O deputado Tovar, que é primo de Pedro, fez uma crítica, né, àquela publicação do parlamentar, que foi excluída das redes sociais, mas aí o desgaste já estava construído. Pedro depois se arrependeu dessa publicação, veio a público dizer que errou, mas aí
o dano
já estava feito. Foi mais um desgaste nessa construção da carreira política dele. E agora ele realmente deixa a presidência do PSDB nessa convenção da próxima sexta-feira. E o senador, ex-senador Cássio Cunha Lima, acaba de nos confirmar que será o deputado Fábio Ramalho o novo presidente do PSDB aqui na Paraíba.
Prova que nem tudo se ajeita em política, né? É... Como a maioria pensa.
Carla, eu, me desculpe a sinceridade, é porque o PSDB está perdido. É um partido hoje perdido. Pedro tenta ser essa liderança, mas acabou que não conseguiu, né? Sem mandato e tomando essas atitudes, às vezes muito por impulso, acabou gerando esse desconforto. E por que Fábio Ramalho? Fábio Ramalho tem mandato como deputado estadual e hoje me parece a pessoa mais sensata com o mandato no PSDB, entendeu? Assim, ele é o mais agregador, né? E hoje ele tenta dialogar com Bruno e ao mesmo tempo com Romero. E de fato, me parece que tem um movimento aí de tentar reestabelecer relações, né?
Aí ele é mais diplomático.
Ele é muito melhor para isso. Não que Pedro não seria, mas é porque Pedro acabou agindo de maneira muito atabalhoada, né? Nessa foto, por exemplo, quando foi comentar essa foto, acabou gerando desconforto. E aí o Fábio Ramalho, ele está tentando fazer essa união, sabe assim, entre Romero e Bruno, entre o grupo. Hoje ele consegue tentar agregar mais, ele circula melhor, né? E é isso aí que o grupo precisa. É bom lembrar que recentemente quem foi nomeado para secretário de Cultura de Campina foi Ronaldo Cunha Lima Filho, que foi vice-prefeito de Romero, que é irmão de Cássio, e que foi nomeado para a Secretaria de Cultura, mas é um grande articulador, né? Quando eu falo grande, é a pessoa que me parece que foi para ser um articulador e tentar apagar o fogo, o incêndio dentro do grupo, com vistas aí à eleição do ano que vem. É tanto que tem nomeação indicações de Ronaldo que estão relacionadas indicações com Tovar Corrêa Lima, não
é
isso, Felipe?
É isso, Laerte. O prefeito Bruno Cunha Lima nomeou a irmã do deputado Tovar, Lorena Alves Corrêa Lima, para o cargo de assessora técnica da Secretaria Municipal da Cultura. Pasta que está sendo comandada, como você disse, pelo novo secretário Ronaldo Cunha Lima Filho, o Ronaldinho, Laerte.
Pois é, e aí Pedro pode voltar para a presidência em outro momento? Até pode, né? Até porque a gente não pode negar que ele teve um desempenho muito bom na eleição passada. Não venceu, mas ele foi muito bem na região metropolitana, teve muitos votos, e saiu, de fato, com um capital eleitoral muito grande, super conhecido no Estado. Agora, basta saber como é que ele vai, ou se ele vai conseguir alimentar ou sustentar esse capital eleitoral sem a presidência e só no partido, porque a presidência de alguma forma dá voz a ele, dá legitimidade no cargo, legitimidade na política, né? Não tem mandato, mas é presidente de um partido importante. Enfim, vamos ver aí. O fato é que agora me parece que é tipo assim, eu vou recuar aqui para deixar que outras pessoas consigam fazer uma rearrumação aí nesse grupo que precisa mesmo estar bem unido o ano que vem, porque senão se desfacelar para montar, para remontar, porque ainda tem uma prefeitura, né? Que é a prefeitura de Campina, a prefeitura grande e importante.
10 horas e 13 minutos. Obrigada, meninos. Até mais.
Até já.